se juntem a nós nessa luta contra todo tipo de violência contra as mulheres. E se as mulheres pretas são as que sofrem mais, que a gente cuide delas, que a gente respeite essas mulheres. E foi assim que eu fui para a rua. Essa música ganhou, Vini, porque era para Maria, que está chegando, era para todas as nossas filhas, para todas as meninas pretas dessa cidade, para todos os meninos, porque quem mais comete crimes no Brasil é a população brasileira, mais de 60% dos crimes. Não são os bandidos, não são os pretos, não é a favela, não é da favela que vem a criminalidade maior do Brasil. É de uma polícia que precisa ser educada para cuidar da gente, com mais cuidado ainda. E é que nos protege, mas também, às vezes, é um pouco mais violenta do que deveria, um pouco não, mais violenta do que deveria, né? A gente não pode ter medo de falar, né, para o Brasil cuidar, né, de seu povo da maneira adequada. E eu queria dizer que a gente pare de falar mal do Brasil.
Ô mestre!
Ah,
fica aqui.
Aí, meu mestre. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, só quero saber, perguntar a Daniela de onde foi que ela tirou e tentou me envergonhar aqui no meio de todo mundo. Eu quero que ela prove quem é que eu espanco. Quero que ela prove. Tentar me lacrar assim, me envergonhar, por que isso? Não estou entendendo, por que isso? E você não tem como provar isso. Você não tem como provar isso.
É verdade.
Não tem
verdade,
como provar.
Me desculpe.
Entendeu?
É preocupada com as mulheres, com a violência.
Eu também me preocupo com as mulheres. Eu tenho filha mulher, entendeu? Eu me preocupo com as mulheres.
Então você é super carinhoso com as pessoas que você ama.
Não importa se eu sou super carinhoso, eu sou carinhoso. Eu só quero dizer que você não prova que eu sou agressor.
Então sabe o que é que eu sugiro?
É ser carinhoso ou não ser carinhoso, é problema de cada um.
Eu lhe peço permissão, mestre querido. Sabe o que é que somos grandes representantes? Nós sim estamos precisando cantar juntos para vencer a violência da mulher. Então eu sugiro que o senhor cante com Daniela, né? E estamos juntos nisso aqui. Vamos cantar para esse mundo e vamos provar isso ao contrário.
Não, mas ela não pode fazer uma coisa que ela fez aqui, ela não pode. Sem ter prova, cabal, ela não pode fazer isso.
Vamos cantar. Talvez a palavra dessa forma, mas é só amor.
Cantar uma zorra, toma aqui.
Edson. Tá aí, pode deixar a foto dos dois no ar? É, no constrangimento ali, né? Porque ficou uma situação constrangedora. Carlinhos Brown tentou intervir, sugerindo ali que os dois artistas dividissem o palco e cantassem para encerrar o episódio. E Edson Gomes, de pronto, rebateu e disse cantar uma zorra ali, completamente revoltado com a acusação que recebeu da cantora Daniela Mercury. Bom, em fevereiro, a gente relembra aqui, uma polêmica tomou conta dos bastidores da música baiana. A cantora Laurinha Arantes, ex-vocalista da banda Cheiro de Amor, acusou Edson Gomes de violência doméstica contra a mulher. A acusação aconteceu nos comentários de uma publicação da deputada estadual Olívia Santana. Tudo começou quando Olívia usou as redes sociais para criticar declarações recentes de Edson Gomes sobre o comunismo, classificando o cantor como reacionário e etc. Nos comentários da postagem, Laurinha Arantes escreveu: a ex que o diga. A resposta da deputada deu um tom ainda mais sério. Conheço de perto, minha amiga chegava no trabalho toda machucada. Tivemos que encorajá-la a se separar dele. Isso em 1999. Laurinha Arantes rebate: eu sei, agressor de mulheres. Isso trazendo, na verdade, é mais uma notícia, né? Para contextualizar o que aconteceu na noite de ontem. Porque muitas vezes parece até que o comentário de Daniela veio do absoluto nada, né? Ali ela fala: Edson, eu queria inclusive que você tratasse sua esposa com carinho, porque chega de violência contra as mulheres e prerê parará. Inclusive, peço aqui a todos que parem, enfim, ela continua a mensagem dela sobre a violência de gênero. Pra quem não entende um contexto dessas acusações que o cantor Edson Gomes já teria sofrido, fica até parecendo uma coisa muito solta. Mas quem conhece também sabe que Daniela Mercury jamais falaria algo solto. O discurso dela nunca viria do nada, né? Não tem como a gente pode não gostar, a gente pode gostar, a gente pode criticar, enfim. Mas apontar que Daniela Mercury tenha discursos vazios ou rasos é muito difícil. Por outro lado, foi uma acusação extremamente grave. Veja, tem quem não entenda que tenha sido uma acusação. Ela pede ao cantor Edson Gomes que trate a mulher com carinho e fala sobre a violência doméstica contra mulheres no Brasil. E fala aí dos artistas baianos, artistas brasileiros. Edson Gomes sobe ao palco tratando aquilo como uma acusação grave. E já chega dizendo, ela vai ter que provar quem é que eu espanco. Ela vai ter que provar, ela precisa de uma prova cabal para me dizer isso. Ela não pode chegar aqui e falar isso. Então, saiu ali do tom, né? Inclusive, Daniela Mercury se pronunciou, tem uma nota oficial aí da cantora Daniela Mercury, a gente tem isso em mãos. Daniela Mercury se pronunciou, a gente tem a nota dela. Inclusive, no final, ela diz exatamente isso. Lamento que tenha tomado um outro rumo do que foi, de fato, a minha fala ontem direcionada ao cantor Edson Gomes. Aqui, ela fala o seguinte. Lê aí, por favor.
A nota de Daniela diz aqui: historicamente, a artista Daniela Mercury sempre se posicionou em defesa dos direitos das mulheres como cidadã, artista e ativista. Ao longo da sua trajetória, Daniela construiu uma atuação reconhecida tanto nas artes quanto nas causas sociais, voltada à proteção das populações mais vulneráveis e à promoção dos direitos humanos. Durante a cerimônia do Troféu Armandinho e Irmãos Macedo, realizada nesta terça-feira, Daniela fez um discurso de repúdio às diversas formas de violência sofrida por mulheres, incentivando o engajamento coletivo nessa luta. Ao mencionar Edson Gomes falando que ele deveria ser carinhoso com a companheira, sua fala tinha caráter amplo e simbólico, dirigido a todos os homens brasileiros, como defesa de relações baseadas no afeto, no respeito e na dignidade à vida das mulheres. Daniela Mercury lamenta que sua manifestação tenha gerado interpretação diferente da pretendida e pede desculpas a Edson Gomes por qualquer constrangimento causado. Reitera ainda o desejo de conversar pessoalmente com o artista em momento oportuno. Essa foi a nota divulgada hoje pela equipe de Daniela Mercury.
No final ela coloca, Daniela Mercury lamenta que sua manifestação tenha gerado interpretação diferente da pretendida e pede desculpas ao cantor Edson Gomes por qualquer constrangimento causado. Veja, você pode opinar, você traz aqui, eu tenho a minha opinião, eu trouxe a vocês inclusive um contexto em relação a isso. Tem ali acusações graves do cantor Edson Gomes, né? O rei do reggae, como é conhecido, muito respeitado, aliás, e a problemática ali, a polêmica da fala de Daniela nessa noite de evento. A gente segue, inclusive, trazendo de maneira muito séria esse tema da violência doméstica contra as mulheres, né? A gente não pode aqui nem banalizar, nem politizar, nem tirar a seriedade do que se é tratada essa bandeira de violência contra mulheres. Vamos colocar o povo para falar. Chegou a hora, 6:28.
Boa noite, Vitória. Tô aqui ligadinho, viu? Excelente programa de ontem, viu? Adorei. Infelizmente não pude participar, que estava no metrô, mas tô aqui ligadinho, viu? E também tô aí vendo essa repercussão de Daniela Mercury. A mesma tá problemática, né? E é o segundo cantor que ela procura confusão. Tony Salles no carnaval. E agora na premiação ela vai falar de uma situação expondo o rei, né? Mas é isso aí, o rei do reggae. Mas tô aqui ligadinho na melhor das melhores, só para motivo de informação. Paralela, sentido, centro, próximo ao cabo, travado.
Boa noite, Benil, boa noite, Vitória, João, de repente tá falando. Olha, hoje eu sou torcedor do Bahia, mas eu vou torcer pro Vitória ganhar hoje, porque o Vitória não pode perder esse jogo que o Vitória perdeu hoje. A melhor freguesia, disse que a última vez que o Vitória venceu esse Confiança foi em 2006, já tem 20 anos que não vence. Tem que vencer hoje, senão se perdeu até uma gozação. Não pode ser freguês do Confiança, viu? A Vitória hoje vai vencer, Vitória é favorito vencer deixa classificar aí antecipado aí. O Confiança está classificado, a Vitória tem que vencer. Eu sou torcedor, eu não gosto de Vitória, mas eu torço a Vitória vencer, se não, para não ficar. Eu já freguesia aí, boa noite aí, de onde é que ele tá falando.
Boa noite, bancada, boa noite, Vitória Alves. Queria comunicar a vocês aí, a Manuel Dias está toda apagada, viu? Manuel Dias toda apagada, sinaleira, luz do poste, tudo. Uma boa noite a todos aí, Leleco, motorista de aplicativo.
Pausar, botão.
Boa noite, Vitória Alves, e para os ouvintes que estão na sintonia na Itapuã FM 97,5 no Benils agora, Jackson Carvalho aqui sintonizado. Vitória, encarecidamente aí, chama a atenção do órgão competente que ali no ponto do IFBA, sentido Instituto de Cego, no Barbalha, tem um ponto de ônibus e não está coberto. E é necessário estar coberto para o povo não tomar nem chuva nem sol, né? Principalmente pessoas com deficiência visual que tomam sol no rosto, na cabeça, o olho já incomoda. Devido ao tempo esperando um ônibus ali, então encarecidamente aí dá esse apoio. E a respeito da pesquisa aí, realmente, né, a CM vai ganhar arrastado por conta dos desdeixos aí do governo do estado, né? A saúde um caos, a segurança um caos, as estradas estaduais um caos, o transporte municipal um caos, a educação um caos. Mas é isso aí, obrigado aí pelo espaço, tenha uma boa noite.
Benils toda a vida, já pegou, Vitória 01, já pegou. Se bater de frente, venha de ladinho, porque de frente, Benils é barril. Agora eu quero saber se o ladrão do Pix não vai ter nada. Aí o povo também ainda dá audiência a esse miserável, rapaz. Minha parada é Benils toda a vida, já pegou, já manda fazer um áudio aí, Benils toda a vida, que já tem ouvinte gravando aí, viu? Pegue logo pra outra emissora não copiar, viu? Benils toda a vida, vamos pra cima, Vitória.
Vitória, boa noite, aqui é Paulo. Itacaranha, quero participar da promoção. A minha opinião sobre isso é Daniela Mercury não tem que se meter jamais na vida de um casal hétero, homem e mulher. Ela tem que se meter no que ela não, no que ela sabe. Hétero ela não sabe. Então, que ela tome vergonha na cara, que ela não desprezar o ícone da nossa música, que é de Subomes.
Do que foi de fato. Boa noite, Vitória e toda a bancada do Benils. Em relação a essa polêmica envolvendo Daniela Mercury e Edson Gomes, é lamentável a maneira como o assunto foi repercutido nas redes sociais de maneira tão banal, né? Um assunto tão grave como violência doméstica. A gente costuma vivenciar notícias de que diversas mulheres no dia a dia são agredidas, diversos casos na Bahia, em Salvador e no Brasil de feminicídios, e as pessoas trataram uma pauta dessa tão importante como uma maneira de engajar nas redes sociais, né? Tratando apenas como uma politização ideológica, o que é lamentável. Em relação aos dois artistas, eles são adultos o suficiente para se resolver em relação a toda essa polêmica.
Vitória, boa noite, aqui é Paulo Itacaranha, quero participar da promoção. Minha opinião sobre isso é Daniela Mercury não tem que se meter jamais na vida de um casal hétero, homem e mulher. Ela tem que se meter no que ela não, no que ela sabe. Hétero ela não sabe.
Esse áudio foi de novo, veja, inclusive foi até bom, Deus sabe certinho. Até quando a gente acha que é um erro, na verdade é um acerto. Porque eu queria responder esse ouvinte, veja, nem Daniela Mercury, nem qualquer outra pessoa, esse seu áudio não deveria ser direcionado a ninguém, ouvinte. Veja, até se você concorda ou não com o que aconteceu ontem, não é sobre isso. Mas você dizer que alguém não deve se meter na vida de um casal hétero, olha como você desvalida toda uma luta que a gente tem de que se deve sim se meter numa relação de homem e mulher. Especialmente, unicamente, aliás, eu diria, se esse homem agride a mulher, se esse homem bate na mulher, se esse homem grita com a mulher, se esse homem ameaça a mulher. Aí a gente consegue, vocês vejam como é problemático a gente trazer um caso como esse e como vocês confundem tudo. A pergunta é sobre o caso de ontem. A polêmica quando Daniela fala pra Edson Gomes tratar melhor a esposa, sei lá como foi que ela falou, tratar com um carinho, tratar de forma carinhosa, né, a esposa. E Edson Gomes, quando sobe ao palco e rebate aquilo e pergunta se ela tem provas, se isso, que aquilo. É sobre o fato de ontem. Aí vocês trazem que Daniela Mercury não deve se meter na vida de casal hétero, porque é isso. Veja como é que a gente sai do zero a 100 em fração de segundos. É muito preocupante isso. É da mesma forma quando eu trouxe aqui, nem lembro qual foi o caso, de um cantor que tinha agredido a mulher, enfim. Aí vem outro de lá. E por que você não fala que quando Lula ou Bolsonaro fez isso, isso e aquilo? Eu não tenho um pingo de paciência pra esse tipo de coisa, quando o tema é completamente desviado do assunto. Ela tem que se meter sim, se for caso de agressão contra a mulher. Hétero ou não, que maluquice é essa? Ela ou qualquer outro. A gente precisa se meter cada vez mais. Eu morro de medo, aliás, de me meter, mas eu me meto. Quantas vezes eu já não me meti? Quando eu vejo um homem segurando a mulher pelo braço forte, gritando com a mulher, ameaçando a mulher. Você não precisa se meter também fisicamente, se expondo. Você pode fazer de maneira anônima. Chamar a polícia, ligar de forma anônima para 180, 181, 90, seja lá que diacho for. Agora você chegar e incentivar dizendo que não sei quem não tem que se meter na briga de hétero porque isso e aquilo, é muita confusão de um tema que não há o que se confundir. Não façam confusão com esse tema, não. Uma coisa é a polêmica, a maluquice que aconteceu ontem no palco da premiação da Band. Quando Daniela Mercury larga, Edson, pra falar em Edson, trate sua mulher de forma mais carinhosa, porque, meu amigo, eu te amo. Mas nós mulheres não aguentamos mais a violência. Pereira, bora botar esse vídeo de novo no ar, pra ficar tudo muito claro. E aí Edson Gomes sobe revoltado. Ele se sente ali numa condição de acusado de violência contra mulheres. Ele se coloca também nessa condição depois de Daniela Mercury chamá-lo pelo nome, né, e ter insinuado ali caso de violência doméstica contra a mulher. Paralelo a isso, a gente lembra das recentes polêmicas envolvendo o cantor Edson Gomes, o rei do reggae, em fevereiro deste ano, quando a ex-vocalista da banda Cheiro de Amor, Laurinha Arantes, acusou Edson Gomes de violência contra a mulher. Ela e Olivia Santana, em redes sociais, ou seja, público para todo mundo ver, falaram de uma ex-mulher de Edson Gomes que seria agredida por ele. Inclusive, quando uma diz: minha amiga chegava no trabalho toda machucada, tivemos que encorajá-la a se separar dele. Esse caso aconteceu em fevereiro. Ontem, quando isso acontece com Daniela e Edson Gomes, é claro que isso também vem à tona. Que comentário louco, aleatório, solto foi esse da cantora Daniela Mercury? Será que foi tão solto assim? Daniela erra quando ela não traz prova, quando ela não fala ali de maneira contundente o que é que ela tá querendo insinuar. E Edson Gomes, de forma, assim julgo eu, correta de se revoltar, já sobe ao palco bradando: ela agora vai ter que provar quem é que eu espanco. E depois, inclusive, larga o microfone e diz que não vai cantar. Mas há o contexto, né? É muito provável. Aliás, as acusações foram feitas entre Laurinha Arantes, ex-cantora da banda Cheiro de Amor, do meio do Axé Music, e Olivia Santana, que é política. Então, isso me parece que é um comentário que é ali falado entre elas. Daniela, acho eu, tem conhecimento desse caso. Pra mim é óbvio que não é um comentário solto de Daniela Mercury. Pra mim é claro. Daniela Mercury jamais faria um discurso vazio, aleatório, no meio do absoluto nada, em um evento como esse. Mas ela erra quando ela não traz provas. Ela erra quando ela solta aquilo e depois não banca. Bom, Daniela, do que você tá falando? Bora ir mais a fundo? Afinal, o assunto é muito sério. 71996542750, você participa? Enfia o dedo, meu irmão. Vá com gosto no like. Tá pouco demais. Tem quase 100 pessoas ao vivo aqui com a gente no youtube.com/bnewstv e quase nada de like. Tem 30 likes, é verdade isso? Ou o meu não atualizou? Eu duvido. Eu duvido. Bora botar o povo pra falar aí.
Boa noite, sua fanfarrona, Anderson Viana. Boa noite, bancada. Ô, Vicitória, deixa eu te pedir um favor aí, minha amiga. Aqui na rua Alto Saldanha, em Brotas, em frente ao supermercado Supermax, tá com um buraco lá, minha amiga, que tá sem a tampa da boca de lobo lá. Já tem mais de 3 semanas lá e a Embasa não vai lá, né? Que tampa de lobo é com a Embasa, né? Pô, faz um favor aí, abre essa reclamação pra seu amigo aí. Um abraço, uma ótima noite aí à bancada.
Aí, Vitória, não saiu tão bem porque eu já tava passando no momento, mas ônibus quebrado na paralela, na pista da direita, bem no início da paralela, do lado do Hospital Sara, ali, antes de chegar naquele viaduto que vai pra Luiz Eduardo. Ônibus quebrado na faixa da direita, estão rebocando.
Boa noite, Vitória Alves, André, motorista de aplicativo. Rapaz, Daniela Mercury se retratou aí porque ela sabe que ela pode tomar um processinho lindo aí de calúnia e defamação, já que ela não tem prova, não tem nada que abone, a não ser falácias, né? Se a esposa apanhava, que ela processe ele, né? Pra ele ser preso. Então, quando ela fala uma coisa que não tem nada como provar, ela, ainda mais em rede nacional, ela tomar aí um processo bonito. Aí ela quer se retratar pra da besteira que ela falou, né? É isso. Uma boa noite para todos.
Ô, Vitória, não vou me identificar não, mas Daniela é problemática. No carnaval aí, causou problema com o Tony Salles. Fica expondo as pessoas, usando o microfone para expor as pessoas. Agora Edson Gomes. Ela gosta, na verdade, ela tá apagada. Ninguém gosta dela em Salvador. Ela tá apagada e aí fica procurando essas situações aí pra aparecer, porque ninguém gosta dela, ela não aparece em lugar nenhum. Não sei nem que premiação que ela foi fazer aí.
Daniela Mercury se pronunciou.
Gente... Boa noite, Vitória. Boa noite, inclusive, bancada.
Final, ela diz exatamente isso. Lamento.
Ô, Vitória, me desculpe, mas a Edson Gomes tá certo, pô. Daniela Mercury é danada pra fazer isso. Aí ela fala um negócio desse em público, expõe um cara e agora vem com o negócio de declarações. Não. Edson Gomes está certíssimo. A gente acusa as pessoas quando a gente tem prova. Quando a gente não tem, a gente não acusa ninguém. Uma boa noite aí pra vocês da bancada.
Boa noite, bancada. Boa noite, Vitória. Referente à situação da Daniela Mercury e Edson Gomes, no meu ponto de vista, ela está totalmente incorreta. Entendeu? Foi totalmente desagradável a forma dela. A gente querer levantar a bandeira em proteção da mulher brasileira, do negro, da negra, estamos todos corretos, tudo de mão dadas. Agora, ela expor o Edson Gomes como referência e ter ele de forma, apresentar ele de forma negativa, aí eu sou totalmente contra ela. Assim, contra a atitude dela. Entendeu? Esse é meu ponto de vista. Boa noite, pessoal. Só para informar que o trânsito está tudo livre. São Rafael, Paralelo e Boca do Rio e Orla. Tudo livre.
Boa noite, Vitória. Boa noite, mancada. Augusto da Suburbana. Eu acho que Daniela foi infeliz nesse comentário que ela fez expondo Edson Gomes. Pelo outro lado, ela está defendendo a classe mulher. Tudo bem, mas o que ela fez foi feio. Ela expôs o rapaz, tá? E eu acho que não deveria ter sido assim. Ela pecou nisso aí, tá? Bota nessas promoções aí, Augusto daqui da Itacaranha.
BNews agora.
Tá aí, 6h43, e vocês opinando aqui, que polêmica, o pau quebrou, Daniela Mercury e Edson Gomes, dois ícones aqui da Bahia, né? E ontem a coisa foi feia no palco da premiação, Armandinho e Irmãos Macedo premiando ali os melhores do carnaval. Tem quem enxergue a acusação de Daniela como muito grave. E outros que dizem, pô, Daniela só fez um comentário, Edson. Trate sua mulher bem. Bora colocar o vídeo, eu disse que a gente ia colocar, a gente não colocou. Trate sua mulher de forma mais carinhosa, nós mulheres, pererê, pererê, parará. E aí, como o Edson recebe aquilo, o Edson Gomes recebe aquilo, é muito revoltante, né? Ele extremamente revoltado com a situação. Bora botar de novo o vídeo.
Edson Gomes estava dizendo
meu
que...
Meu canto alegre.
Que a gente tem que fazer uma música assim. Essa aí.
Edson, eu peço pra você ser... carinhoso com sua esposa, viu, bicho? Porque a gente não aceita nenhuma violência contra nenhuma mulher. Então, eu te amo, mas quero também pedir que todos os artistas brasileiros se juntem a nós nessa luta contra todo tipo de violência contra as mulheres. E se as mulheres pretas são as que sofrem mais, que a gente cuide delas, que a gente respeite essas mulheres. E foi assim que eu fui pra rua. Essa música ganhou, Vini, porque era pra Maria, que tá chegando, era pra todas as nossas filhas, pra todas as meninas pretas dessa cidade, pra todos os meninos, porque quem mais comete crimes no Brasil é a população brasileira. Mais de 60% dos crimes não são os bandidos, não são os pretos, não é a favela, não é da favela que vem a criminalidade maior do Brasil. É de uma polícia que precisa ser educada para cuidar da gente com mais cuidado ainda, e é que nos protege, mas também às vezes é um pouco mais violenta do que deveria, um pouco não, mais violenta do que deveria, né? A gente não pode ter medo de falar, né, para o Brasil cuidar, né, de seu povo da maneira adequada. E eu queria dizer que a gente pare de falar mal do Brasil.
Ô, mestre!
Ela viu?
Tá aqui.
Aí, meu mestre.
Boa noite a todos. Em primeiro lugar, só quero saber, perguntar a Daniela de onde foi que ela tirou e tentou me envergonhar aqui no meio de todo mundo. Eu quero que ela prove quem é que eu espanco. Quero que ela prove. Tentar me lacrar assim, me envergonhar, por que isso? Não estou entendendo, por que isso? E você não tem como provar isso. Você não tem como provar isso.
É verdade.
Não tem
verdade.
Como provar.
Me desculpe.
Entendeu?
É preocupada com as mulheres, com a violência.
Eu também me preocupo com as mulheres. Eu tenho filha mulher, entendeu? Eu me preocupo com as mulheres.
Então você é super carinhoso com as pessoas que você ama.
Não importa se eu sou super carinhoso, eu sou carinhoso. Eu só quero dizer que você não prova que eu sou agressivo.
Então, é, sabe o que é que eu sugiro?
É ser carinhoso ou não ser carinhoso, é problema de cada um.
Eu lhe peço permissão, mestre querido. Sabe o que é que somos grandes representantes? Nós sim estamos precisando cantar juntos para vencer a violência da mulher. Então, eu sugiro que o senhor cante com Daniela, né? E estamos juntos nisso aqui. Mas vamos cantar para esse mundo e vamos provar isso ao contrário.
Não, mas ela não pode fazer uma coisa que ela fez aqui, ela não pode. Sem ter prova cabal, ela não pode fazer isso.
Vamos cantar. Talvez a palavra dessa forma, mas é só amor.
Cantar uma zorra. Toma aqui.
Edson.
B-News agora.
Cantar uma zorra. Fechou assim, Edson Gomes. Você vê, nessa... Nessa nova leitura agora, a gente tá vendo novamente o vídeo, e eu convido sempre os ouvintes. Eu detesto gente desinformada e gente que sai por aí com discursos vazios. Eu sempre tento, com jornalismo sério, né, com tudo que eu tenho, com o pouco conhecimento que eu tenho, trazer aqui debates e conversas pra gente se forçar também a refletir. Bom, quando metade das pessoas que traz a... Foi uma acusação grave, foi uma acusação muito séria, ela agora vai precisar provar, pererê. Eu entendo e vou de novo pro Vida, eu vou mais uma vez. Vejo a revolta de Edson Gomes, que acho também legítima. De outro lado, tem a outra metade que diz: gente, Daniela fez um comentário. Edson, trate sua mulher com carinho, porque nós mulheres não aguentamos mais a violência. Eu te amo, mas aqui é um pedido para todos os artistas brasileiros que entrem na luta, enfim, com outras palavras, né? Contra a violência contra as mulheres. Não há ali... Teve até alguém no chat aqui, cadê o chat do YouTube, que tá uma loucura a galera comentando e falando sobre. Não se falar em cadeia, em prisão, em acusação gravíssima, isso da cadeia. Qual é a acusação em si, minha gente, que ela faz ali? Direta. É óbvio que ele vem de um jeito muito revoltado, né, e bradando muito, e aquilo nos alerta, chama atenção. Rapaz, Daniela falou alguma coisa ali, né? Ela cita ele e faz aquele comentário de tratar a mulher com carinho, e ele subir dessa forma, peraí, o que é que aconteceu ali? Então eu acho que a gente pode parar e entender o que de fato rolou. Não dá pra gente surfar na onda do que tá rolando na internet, na raiva, na revolta, em comentar qualquer coisa do jeito que quer comentar. Ah, porque eu não gosto de Daniela, Daniela é maluca, Daniela é surtada, Daniela é problemática, Daniela fez isso com Tony Salles, Daniela fez isso com não sei quem, não sei quem, não sei quem. Não é sobre isso. Não é sobre isso. É por isso que eu chamo pra gente parar e entender o que aqui de fato aconteceu. E aí discutir o fato. Tem um ouvinte aqui que mandou o áudio pra Fábio Gomes. Que não mandou pra gente o número, viu, ouvinte aqui? Bruno Neves, personal. É. O número da Itapuã é 719-9654-2750, viu, Bruno Neves? Você não precisa mandar pra Fábio Gomes, não. Mande direto pra gente, querido. Tome logo sua bronca. Diga, Lorena.
Não, eu ia comentar, Vitória, que me chama a atenção justamente essa postura grosseira de Edson Gomes por justamente não ter tido uma acusação. O nome dele foi citado por Carlinhos Brown, Daniela pegou o gancho do nome dele e uma pessoa que também está falando já baseada no histórico, né, que existe contra ele, que não surgiu agora, que vem de muitos anos atrás. E me chama a atenção justamente essa postura grosseira dele com relação à mulher. E aí a primeira coisa que me passou da cabeça foi ele vestir uma carapuça. Não sei de, né, assim, na hora o que ele pensou, mas ele, extremamente grosseiro na resposta pra ela, se sentiu ofendido, vestiu a carapuça, quis revidar, citou espancamento que não saiu da boca de Daniela em momento nenhum.
É, porque ele usa essa palavra, né?
Exatamente.
Quem é que eu espanco?
Pois é, quem falou que ele espanca alguém? Ela falou, peço a Edson Gomes que se junte a nós, artistas, nessa luta contra a violência contra as mulheres.
É. Então, vendo agora o vídeo aqui com vocês pela segunda vez, né? Eu parei agora e, gente, mas rapidinho, o que foi de fato que aconteceu ali? Quando o Edson Gomes fala de espancar...
É mais um chamamento, né? Edson, você que é um cara reconhecido, que é o rei do reggae, que colocou a Bahia e o reggae da Bahia no mundo... né, mundialmente, se junte a nós, porque seu nome também é forte. Aí vem aquela violência toda na fala dele, né? Eu fiquei meio
se
assim
perguntando
também,
né?
Fiquei me questionando que carapuça foi essa que ele vestiu rapidamente.
Perfeito, tá aí Lorena Alcântara, BNews agora, segunda edição, até as 7 horas da noite, tem áudio. Tem, bora ouvir esse áudio aí, você já mandou pra Johnny, o último do amigo de... o amigo de Fábio Gomes, que manda pra ele, viu? O especial... querido, Bruno Neves, personal, ainda personal, cadê que não me passou treino? Só mandar áudio. Cadê? Eu te mandei no seu WhatsApp pessoal. Bora colocar no a galera participando, já pode soltar.
Boa noite, Vitória. Agora eu vou esperar o movimento, né, da causa defender o negro, né, defender o nosso Edson Gomes, porque nitidamente uma branca humilhou, foi preconceituosa e fui racista com um negro em cima de um palco, tentando humilhar, ofender. Ainda mais um senhor de idade aí. Eu quero ver agora aí os direitos dos idosos também, né? Aí que defende. Quero ver. Não vai defender, né? Ninguém vai chegar na rede social para defender. Por que será que não vai defender? Né? Mas aí eu vou esperar. Vou esperar os próximos capítulos.
Fala, Vitória. Fala, bancada. Triste, né? Triste o que aconteceu ontem. Né? Triste se realmente Edson Gomes faz isso ou fez isso com a mulher. Agora a Daniela, né? Triste também a nota que ela lançou, né? Ela disse que foi tirada de contexto, que não foi o que ela queria falar. E foi exatamente o que ela disse que ela queria falar. Que ele é agressor de mulher, ou que ele foi agressor de mulher. Né? Mas na nota dela, ela minimiza essas coisas, né? Mas é isso mesmo, né? Acho que a gente tem que denunciar, a gente tem que se meter, a gente não tem que deixar que isso aconteça de maneira nenhuma, com quem quer que seja.
Boa noite, Vitória, tudo bem? Vitória, sobre essa polêmica de Daniela Mercury e Edson Gomes, eu acredito muito que quando ela abre a boca para falar esse tipo de coisa, né? Expondo o artista em uma situação totalmente inoportuna, ela acaba fazendo uma violência contra a própria mulher. Apesar dessa exposição ter sido vergonhosa, ela não ter provas em mãos da acusação, essa militância dela é uma militância covarde. Então ela acaba queimando, ela acaba injustificando aquilo que poderia ter acontecido de outra forma. Então totalmente incabível, totalmente bizarro o que aconteceu. O momento era para celebrar e não para acusar, difamar, para denigrir a imagem de outra pessoa. Então, ela quis lacrar e se deu mal. Tomara que ela seja processada.
BNews agora.
6:54, polêmica é assim, rende a opinião de todas as formas. Eu não sei do que ela seria processada, né? O que exatamente? Porque na fala dela, friamente, não há uma ofensa, honra, uma injúria, enfim. Mas é uma polêmica, está na mesa, né? Isso ainda vai render muito o que falou Daniela Mercury, como rebateu Edson Gomes, as acusações, né, que vieram à tona em fevereiro deste ano contra o cantor, o rei do reggae Edson Gomes, quem eu gosto muito, inclusive. Mas isso ainda vai render muito, a gente ainda vai falar sobre isso aqui nos próximos programas. Bora botar Reinaldo Oliveira, nosso setorista do Esporte Clube Vitória, direto do Batistão. Hoje tem Confiança e Vitória, Vitória e Confiança. Às 9:30 da noite, a rola bola. A bola. A rola. A bola. A rola bola, a bola rola, meu irmão. Quase sexta-feira. Ai, já tô daquele jeito. A bola rola às 9:30 da noite.
Vem News toda a vida, Vitória! Chama!
É isso, entendeu? Ai, bora botar Reinaldo Oliveira, pelo amor de Deus, me salva!
Reinaldo Oliveira.
Salve, Vitória! Muito boa noite pra você, boa noite a galera que tá ligadinho com a gente aí no BNews agora, segunda edição. Já estamos aqui, tá, Vitória, em Aracaju, aqui no estádio Lorival Batista, né, o Batistão. Daqui a pouquinho a bola vai rolar para Confiança e Vitória, quinta rodada aí da fase classificatória da Copa do Nordeste, onde o Vitória, ele lidera o grupo A da competição e o Confiança lidera o grupo B da competição. Então vai ser um jogo daqueles onde as duas equipes precisam vencer para conseguir a classificação. Vitória vem com novidades. Treinador Jair Ventura relacionou 23 jogadores e tem duas novidades entre os relacionados. Lateral esquerdo Jamerson já está recuperado de lesão. O zagueiro Neres é outra novidade aí do treinador, porém Vitória perdeu o René, o atacante René, que teve aquela entrada no jogo passado, muito criticado o árbitro, inclusive no jogo contra o Atlético Paranaense, e o René foi substituído e felizmente não teve uma lesão grave, né? Porque o jeito que foi a entrada era justamente para cartão vermelho, mas o árbitro não deu e o jogador foi diagnosticado apenas com trauma. Quem sabe possa aparecer no jogo de sábado diante do Coritiba. Vitória que deve ir a campo hoje com um time mesclado, não vou dizer alternativo pela importância da partida, mas mesclado. Vitória deve ir a campo com Lucas Arcanjo, Nathan Mendes, Kaká, Luan Cândido e Wanderson, já que o lateral esquerdo Ramon é outra ausência para o jogo de hoje. Emanuel Martínez, Kaique Gonçalves e o jogador Baralhas, não que Baralhas está fora, né? Emanuel Martínez, Kaique Gonçalves e o Zé Vitor. Zé Vitor aí assumindo a titularidade desde os dois últimos jogos. E o Mateuzinho ou Diego Tárzia? Essa é uma das dúvidas, já que o Mateuzinho vem tendo um excesso muito grande de jogos, pode começar no banco de reservas hoje, e lá na frente o Eric ou o jogador Lucas Silva. Eric também vem tendo um excesso de jogos, se machucou contra o Flamengo, se recuperou pro jogo do final de semana e pode também aí ficar no banco de reservas para essa partida, e no lugar do René, ele colocando o Fábio. Então, provável vitória: Lucas Arcanjo, Nathan Mendes, Luan Cândido, Kaká e o Wanderson, o Emanuel Martínez, Kaique Gonçalves e o Zé Vitor, Diego Tárzia, Lucas Silva e o jogador Fabri. Esse pode ser o Vitória que vai a campo diante do Confiança às 21:30. Lembrando, nossa transmissão começa às 20h, daqui, ó, direto do estádio Batistão, em Aracaju. Valeu, Vitória, um grande abraço e até a jornada esportiva.
Um abraço, leva energias positivas, viu, meu irmão? Por favor, que o Vitória precisa. Dá tempo ainda de colocar mais um áudio? Bora botar mais um? Dois, rapaz, rende, viu? O que Daniela Mercury e Edson Gomes não renderam neste programa?
Vambora.
Boa noite, Vitória. Diego Oliveira, motorista por aplicativo. É, eu achei o momento errado de Daniela expor. Mas isso serve para você, agressor, aí, que essas são umas das maneiras de amenizar o feminicídio, de amenizar a agressão à mulher. A exposição serve para isso. E eu não sei se ele agrediu ou não a mulher, mas se ele um dia agrediu a mulher, a conta chegou e ficou feio para ele também, por ser exposto em uma rede nacional como agressor de mulher, e a carapuça serviu tanto que ele quis se defender, e como já teve outros históricos aí de situações que ele agrediu a mulher, dá a entender que ele também ele agrediu a mulher, né? E há tempos atrás. Então isso serve pro agressor aí, que exposição é uma forma da mulher também se proteger.
Tá aí, 7 horas, muita gente participando, Daniela Mercury, Edson Gomes, e o pau quebrou. Amanhã a gente continua falando disso, mandar um abraço aqui, cadê? Fábio Dantas, que disse que pior seria se a rola rolasse, que eu fui dizer que a bola rola e fiz, rola a bola, olha, me deixe, viu? DJ Z lá, Hanso Music, você aí, depois eu quero saber sua opinião sobre Edson Gomes, viu? Bicho pegou ontem. Beijo, minha gente, Voz do Brasil agora, eu volto amanhã às 18 horas.
Só em março, 228 mil postos de trabalho com carteira assinada. Graziele Bezerra. 24 estados apresentaram dados positivos no Caged do mês de março.
E ainda mais saúde.
Brasil lança campanha de vacinação contra o sarampo para o torcedor que for acompanhar de perto a Copa do Mundo.
Combate à obesidade. Mais de 580 academias de saúde serão credenciadas pelo governo do Brasil. Luana Karen.
Com aumento de academias credenciadas, serão mais de 2.300 unidades em todo o país.
Você vai ouvir também inclusão.
Amazonas é o primeiro estado do país em que todos os municípios têm acesso aos canais públicos de graça e com imagem digital de qualidade.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Luciana Vasconcelos e Nazi Brum.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.abc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Foram abertas 228 mil vagas de emprego com carteira assinada no Brasil, segundo informações do Caged divulgadas hoje.
Com o resultado, o país acumula 613 mil vagas formais no ano.
O saldo de vagas de emprego em março foi de 228.208, de acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, Caged, divulgados nesta quarta-feira. Esse resultado compreende a diferença entre as admissões e os desligamentos no mês. A variação foi positiva em 4 setores da economia, com destaque para o setor de serviços, de acordo com o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho.
O crescimento do emprego formal ocorreu no setor de serviços, portanto, crescimento de 0,6%, destacando atividade administrativa e serviços complementares. A construção registrou saldo positivo, 1,3% de crescimento. O terceiro maior gerador de postos foi a indústria, crescimento de 0,3%. O comércio também registrou saldo positivo, somente a agropecuária deu um saldo negativo, tem a ver com sazonalidade, enfim, açúcar especialmente, né?
Foi em março que Natan Luiz Rodrigues Monteiro trocou o trabalho freelancer pela estabilidade da carteira assinada. Ele começou a trabalhar como bartender em um restaurante em Brasília.
Porque com a carteira fechada, a gente sempre vai ter o dinheirinho certinho no mês, todo certinho, vai ficar aquela dificuldade, né? A gente ficar correndo atrás de freelancer, de trabalho, para conseguir pagar uma conta. É isso, né? Pra ter mais qualidade de vida.
24 estados apresentaram dados positivos no Caged do mês de março. Com o resultado do mês, o país acumula mais de 613 mil novas vagas formais no primeiro trimestre do ano. Reportagem Graziele Bezerra.
Desde 2023 já foram criadas mais de 5 milhões de vagas formais no país.
Para garantir mais dignidade e renda ao trabalhador, o governo adotou algumas medidas, como a isenção do imposto de renda àqueles que recebem os menores salários no país e a retomada da valorização do mínimo.
Vamos falar sobre o assunto em reportagem especial do Dia do Trabalhador, celebrado em 1º de maio.
O professor Rildo dos Santos atua na alfabetização de jovens e adultos e é apaixonado pelo que faz.
Quando eu estou vendo ali as primeiras palavras sendo formadas, eles lendo e não acreditando que leu, aquilo para mim é muito gostoso.
A motivação do Rildo para estar em sala de aula aumentou depois que ele ficou isento de pagar imposto de renda. Com uma economia de cerca de R$ 3.600 por ano, conseguiu incluir o plano de saúde da mãe nas contas do mês.
Na pandemia, principalmente, a gente enfrentou muitas dificuldades em hospital, até hoje, quando precisa. A gente fica desesperado, não sabe o que fazer. Se não fosse essa isenção, eu não conseguiria, porque compromete muito a renda da gente, né? Ajudou muito mesmo, muito mesmo.
Desde o começo do ano, quem ganha até R$ 5.000 por mês não paga imposto de renda. Já quem tem salário de até R$ 7.350 passou a contar com um desconto progressivo. As mudanças beneficiaram pelo menos 16 milhões de trabalhadores, que passaram a contar com um dinheirinho a mais no fim do mês. Outra conquista dos trabalhadores foi a política de valorização do salário mínimo, retomada em 2023, que garantiu aumentos reais nos últimos anos ao considerar o PIB e a inflação no cálculo. De acordo com o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, o mínimo seria muito menor.
Não fosse a política de valorização do salário mínimo de 20 anos, ao completar 90 anos do salário mínimo, esse valor de R$ 1.621 seria R$ 790.
Com a valorização do mínimo e a isenção do imposto de renda injetando mais recursos na economia, o país tem alcançado recordes no número de pessoas trabalhando com carteira assinada. Desde janeiro de 2023, foram criadas mais de 5 milhões de vagas e o Brasil encerrou 2025 com quase 48 milhões e meio de contratos formais. A taxa de informalidade, por outro lado, recuou. O agente de portaria Diego Souza Lima é um dos que largaram o trabalho informal pela segurança da carteira assinada.
Nem sempre eu tinha serviço, né? Tem mês que tem trabalho, tem mês que não. Assalariado, eu sei que com o meu dinheiro vai cair todo mês, né? Eu tenho alguns benefícios também, FGTS, seguro-desemprego, se caso eu sair daqui. Providência social.
Em 2025, o rendimento médio dos trabalhadores ficou em R$ 3.560, um aumento de 5,7% em relação a 2024. Já a soma dos rendimentos do trabalho no país atingiu o maior valor da série histórica, R$ 361 bilhões de reais, um crescimento de 7,5% em um ano. Reportagem Luana Karen.
Um dos setores que impulsionou a geração de empregos foi a construção civil, de acordo com o ministro das Cidades.
Durante participação no programa Bom Dia Ministro, transmitido pela empresa Brasil de Comunicação, Vladimir Lima disse que o Minha Casa Minha Vida se tornou determinante para a economia do Brasil.
Minha Casa Minha Vida, em 2025, foi responsável por metade dos lançamentos e metade das vendas no setor imobiliário. Dados importantes demonstram que, desde a retomada do programa Minha Casa Minha Vida, o Minha Casa Minha Vida tem impulsionado o setor da construção civil. Tem sido responsável aí por um motor propulsor da construção civil, eu diria assim. Hoje a construção civil está com mais de 3 milhões de empregos, carteira assinada, trabalhos formais, e isso é sim impulsionado pelo programa Minha Casa Minha Vida.
O ministro das Cidades, Vladimir Lima, disse também que o Brasil conta com um dos menores índices de déficit habitacional da história.
Ou seja, menos pessoas vivendo em moradias inadequadas ou um número maior de habitações em uma região.
A gente está no menor déficit habitacional da história do país. Quando a gente lança lá o Minha Casa Minha Vida em 2009, o déficit habitacional relativo era cerca de 10,2%. A gente está chegando em 7,4%, o menor déficit habitacional da série histórica desde do início do levantamento deste dado em 1995.
Energia limpa, nova industrialização, mais sustentável, combate à fome e às desigualdades.
Temas globais que têm sido prioridade para o Brasil e foram destacados pelo vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, hoje na cerimônia alusiva ao Dia do Diplomata.
Alckmin destacou ainda o compromisso com a união e a cooperação entre os países na busca de soluções conjuntas para os problemas globais.
A cerimônia de formatura dos novos diplomatas em Brasília foi presidida pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. No evento, ele destacou que o Brasil desponta como protagonista em temas centrais, como energia limpa, combate às mudanças climáticas e segurança alimentar.
Reduzimos consideravelmente o desmatamento na Amazônia e em outros biomas brasileiros. Colocamos em marcha um robusto programa de neoindustrialização, tendo como motores a economia verde e a indústria 4.0. Nossa economia vem crescendo. 26,5 milhões de pessoas foram retiradas da fome. O desemprego e a desigualdade estão nos níveis mais baixos da série histórica.
Alckmin também falou sobre os esforços do governo do Brasil na defesa do multilateralismo e na construção de acordos comerciais. Ele ressaltou o acordo Mercosul-União Europeia, que passa a valer neste fim de semana e deve garantir mais competitividade ao Brasil. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, citou outras ações que mostram a liderança brasileira no cenário internacional.
Colocamos a redução das desigualdades no centro da agenda do G20. Lançamos a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza com apoio de mais de 160 países.
Outra prioridade do Brasil, lembrada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, é o combate à criminalidade transnacional. Ele disse que é preciso ampliar o intercâmbio de dados e inteligência entre os países, conter o contrabando de armas e o tráfico internacional de drogas. Alckmin citou instrumentos como a lei antifacção e a PEC da segurança pública, que tem reforçado o combate ao crime organizado. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
O Amazonas é o primeiro estado do Brasil com 100% de acesso à TV pública digital gratuita.
A universalização do sinal nos 62 municípios amazonenses faz parte do programa Brasil Digital, coordenado pelo Ministério das Comunicações.
Para a universalização do sinal no Amazonas, foram necessárias 24 balsas, que transportaram 10 torres desmontadas, 20 transmissores, mais de 1 quilômetro de linha de transmissão e diversos equipamentos, pesando cerca de 10 toneladas ao longo de mais de 4 mil quilômetros navegados.
O ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, esteve em Manaus no anúncio e destacou o impacto para a vida da população.
É um avanço histórico que leva informação, cidadania, entretenimento de qualidade, esporte e inclusão à localidade que até então não tinha acesso regular a esse serviço. E essa expansão do Brasil Digital, uma iniciativa que organiza e viabiliza toda essa estrutura necessária para o envio do sinal aberto digital a diferentes regiões do estado do Amazonas e do Brasil. Já passamos mais de 200 milhões em investimentos e com certeza a gente vai ampliar isso ainda muito mais.
Entre os canais que estão disponíveis de graça para toda a população do Amazonas estão a TV Brasil, o canal Gov e o canal Educação.
Inclusive no canal Gov você pode acompanhar a Voz do Brasil ao vivo também na TV a partir das 7 horas da noite.
E o programa Escolas Conectadas já alcançou 70% da rede pública de ensino.
Isso significa que 24 milhões de estudantes já têm acesso à internet em 99 mil instituições públicas de ensino.
E a meta é garantir conexão de qualidade para todas as escolas públicas de educação básica até o final do ano.
Para garantir que todos os estudantes tenham acesso à internet, o governo do Brasil pretende conectar as 138 mil escolas públicas em todo o país. Na Escola Técnica do Gama, do Distrito Federal, estudam 440 alunos do ensino médio. O estudante Isaac Bertão fala da grande vantagem de ter uma rede conectada no dia a dia.
Principalmente que a gente é uma escola técnica, então é a parte essencial ter uma internet que funcione na hora, que funcione de uma forma bem rápida, né?
O diretor da Escola Técnica, Lafayette Formiga, fala da importância da internet de alta velocidade para que os alunos possam ter aulas mais atrativas.
Sair daquelas aulas tradicionais e trabalhar conectado, né? Então, a pessoa
pesquisa mais rápida, né? Então ele pode dar uma aula pelo YouTube, na própria sala de aula, tudo isso com a internet de qualidade.
Em Manaus, a professora Maria da Conceição Pereira, da Escola Municipal Joana Vieira, diz que a internet facilitou a vida de alunos e professores.
Uma internet que nos permite fazer reuniões online, preencher as minhas planilhas, que proporciona para as crianças uma aprendizagem interativa.
O objetivo é formar uma geração conectada e pronta para os novos tempos da era tecnológica, como explica o secretário de Telecomunicações do Ministério das Comunicações, Hermano Tércios.
É trazer mais equidade educacional ao nosso país, ou seja, reduzir desigualdades do sistema público para o sistema privado, algumas desigualdades regionais, por meio do uso da tecnologia.
O ministro das Comunicações, Frederico Siqueira, disse que além da internet, o governo do Brasil vai providenciar que todas as escolas recebam também computadores.
Existe um programa dentro do Ministério das Comunicações que é o Computadores para a Inclusão. As escolas também serão beneficiadas com esses equipamentos para as crianças, alunos e a comunidade como um todo.
O programa Escolas Conectadas alcançou até agora 99 mil estabelecimentos de ensino, mais de 70% da rede, e já beneficia 24 milhões de jovens e crianças. Reportagem Cleide Lopes.
Daqui a exatamente 45 dias, o Brasil faz sua estreia na Copa do Mundo nos Estados Unidos.
A competição também ocorre no Canadá e no México.
E quem vai viajar para um desses países da Copa do Mundo tem que lembrar de checar se a carteira de vacinação está em dia.
E conferir principalmente a imunização contra o sarampo.
Já tem muito torcedor no aquecimento, se preparando para acompanhar os jogos de pertinho, lá nos estádios. Mas essa paixão pelo futebol tem que vir com um cuidado essencial: a preocupação com as doenças, nesse aumento de contato entre pessoas do mundo inteiro. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, faz o alerta.
Esses três países representam hoje mais de 70% dos casos de sarampo no continente americano. Chegaram a ser mais de 90% no ano passado. Então, todo mundo que for assistir os jogos da Copa tem que ir vacinado contra o sarampo para se proteger, proteger sua família e proteger o Brasil.
E não podemos falar de vacinação sem o nosso principal atleta, que já entrou em campo, vestido com o uniforme da seleção brasileira, o Zé Gotinha, estrela da campanha, que chega com o tema Vacinar é Muito Brasil.
Nada como aquela ansiedade boa antes da viagem, né? A mala já tá pronta. Camisa, cheque. Protetor, cheque. Chapéu, cheque. E o mais importante, minha caderneta com Fletinha. Se você também vai viajar para ver o Brasil em campo, não esqueça da vacina contra o sarampo, viu? Aqui no Brasil, a gente já venceu esse jogo, mas lá fora, ele ainda tá rolando.
Durante o lançamento da campanha, que ocorreu nesta quarta-feira, em São Paulo, mais um atleta também entrou em cena, o tetracampeão mundial, Raí.
A campanha vai ser um grande sucesso e o Brasil vai continuar a ser um exemplo de prevenção e de saúde e do SUS e tudo que o SUS representa também.
Então, antes de arrumar as malas, os viajantes devem passar em alguma unidade básica de saúde para tomar a vacina contra o sarampo, que está disponível de graça pelo SUS. Crianças de 6 a 11 meses devem receber a chamada dose zero. Já os bebês que completaram um ano, até os adultos com 29 anos, precisam tomar duas doses. E entre 30 e 59 anos de idade devem receber uma dose. E o recado vale também para quem vai ficar aqui no Brasil, pois o país mantém o status livre de circulação da doença. Reportagem Raquel Mariano.
O índice de obesidade no país mais que dobrou entre 2006 e 2024. Passou de 11 para 25% da população.
E para incentivar a prática de exercícios e combater a obesidade e o excesso de peso, serão credenciadas mais de 500 academias da saúde.
Com o apoio de vários profissionais, como endocrinologista e nutricionista, aliado à atividade física, a enfermeira Ana Tereza conseguiu perder 27 quilos. A obesidade trouxe vários problemas. problemas, que hoje estão sob controle.
Eu estava hipertensa, estava com esteatose hepática, que é a gordura no fígado, que hoje também eu já não tenho mais, né? E já tinha problemas de locomoção, de coluna, de dor, né?
Com investimento de 51 milhões de reais, o Ministério da Saúde vai credenciar 582 academias da saúde em 451 municípios de todo o país. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, destacou o atendimento ofertado pelo SUS.
Com a Academia da Saúde, hoje nós temos já cerca de 14 milhões de brasileiros e brasileiras que já fazem atividade. São locais em espaço público, ao ar livre, e que tem um acompanhamento de enfermeiros, médicos das equipes de saúde da família, das equipes de atenção primária. Tem ajudado a combater